Doutora Patrícia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo? Obrigada pelo convite.
Obrigada por nos atender. Doutora Patrícia, por gentileza, vamos falar um pouquinho então sobre a esclerose múltipla dentro desse contexto, né? A gente fala tanto de Covid, acaba se esquecendo de outras doenças e a esclerose múltipla não pode ficar esquecida, né? A gente tem que falar sobre isso.
Sim, com certeza. Esse dia de conscientização é muito importante, justamente porque ela é uma doença que pode ser confundida com outras doenças, né? A esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória autoimune, que a gente chama, quer dizer, o próprio corpo produz anticorpos que agridem as nossas células do sistema nervoso, né? Tanto na parte cerebral como na parte da medula. E ela acomete pacientes jovens, geralmente na faixa etária dos 20 aos 40 anos, e acaba sendo muitas vezes confundida com estresse, ansiedade ou até mesmo acidente vascular, né? Então, esse dia de conscientização é para que as pessoas se atentem para os sintomas e procurem especialistas, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a evolução e o tratamento, né?
Claro. Doutora Patrícia, sobre essa questão de perfil, né? A senhora mencionou aqui que mulheres adultas entre 20 e 40 anos é um, digamos assim, um perfil de preferência, entre aspas, da doença. Mas como se faz, por exemplo, o diagnóstico? Quais são os sintomas? Como é que se faz a identificação dessa situação?
Sim, então com relação aos sintomas, realmente há uma gama de sintomas que podem iniciar o quadro, né? Porque essas células do sistema nervoso, elas têm uma substância que chama bainha de mielina, que é agredida por esses anticorpos, né? Então, eu posso ter sintomas, por exemplo, se atingir o nervo óptico, eu posso ter alteração da visão, eu posso ter um quadro de tontura persistente, eu posso ter um quadro de formigamento num braço, numa perna, ou até sintomas mais graves, como, por exemplo, diminuição de força nas pernas, com perda do controle dos esfíncteres, né, para urinar e para evacuar. Então, uma gama de sintomas muito, muito diferentes e as pessoas devem se atentar porque, na verdade, como o paciente jovem não costuma ter esse tipo de sintoma, né, principalmente na questão acidente vascular cerebral, é muito importante reconhecer e procurar um especialista, né?
Claro. Doutor, uma outra questão importante também, né? Há causas identificadas sobre a questão da esclerose múltipla? O que que se sabe sobre isso?
Então, se pesquisa muito sobre isso, sobre a etiologia dessa doença, né? Na verdade, ela é uma doença multifatorial, que a gente chama, que seria o quê? São vários fatores associados. Existem uma predisposição genética, existe um fator ambiental, que se acredita que a deficiência de vitamina D possa estar envolvida, se acredita que tem um fator de infecção viral na infância também, então. Pessoas que tenham infecção pelo vírus Epstein-Barr podem ter uma predisposição. Então, na verdade, não é um fator único, né? São vários fatores que podem levar essa alteração do nosso sistema imunológico e ele vai acabar se confundindo e produzindo células que agridem o nosso próprio organismo, né? Que é a base dessa doença autoimune.
Certo. Sobre as questões de tratamento, o que que nós já sabemos? Até um tempo atrás, doutora Patrícia, tinha uma forte relação entre uma deficiência de vitamina D e também, ou complicações, né, da doença, ou mesmo a possibilidade, entre aspas, do surgimento. Então, agora o senhor está explicando de onde vem, o que já se sabe. E eu queria lhe ouvir sobre essa questão da relação da esclerose múltipla com deficiência de vitamina D.
O que se sabe hoje é que realmente isso pode ser um fator que influencia na geração da doença. Não é só isso, claro, como eu salientei, é uma doença multifatorial, então não é só a deficiência da vitamina, né? E acredita-se que a reposição da vitamina D, ela pode nos auxiliar a imunomodular o nosso sistema imunológico para na prevenção de recorrência dos surtos da doença, né? Então, já é consenso entre os neurologistas que nós temos que repor nas pessoas que tenham deficiência dessa vitamina, né? Mas não é só isso, o tratamento precisa de associação com outras medicações que ajudam a controlar o nosso sistema imunológico, né? A mantê-lo trabalhando de forma regular para que ele não agrida as nossas células, né? Então, é uma associação de terapias, né? Mas não, a reposição da vitamina D não exclui o tratamento com as outras medicações, né?
Uhum. Doutora Patrícia, ainda tem essa questão, por exemplo, do uso contínuo de medicação, né? Como é a questão de quem convive, a convivência com a doença esclerose múltipla?
Então, nos últimos anos, nós tivemos, assim, um boom, vamos dizer assim, em termos de terapêutica para essa doença, né? Isso nos ajudou muito a controlar o quadro clínico e tentar fazer com que a qualidade de vida seja normal, né? Então, um paciente com esclerose múltipla hoje, em tratamento, ele trabalha, ele faz atividade física, ele pode ter filhos. Então, a ideia do tratamento é justamente manter uma qualidade de vida normal, né? Até em termos de medicação, as coisas melhoraram bastante, porque antigamente nós só tínhamos medicações injetáveis, né? E o paciente acabava tendo que fazer injeção 3 vezes por semana, às vezes diariamente, né? Hoje em dia nós já temos opções de tratamento via oral, né? Com comprimidos. Temos opção de tratamento endovenoso, mas com aplicação mensal, uma vez só por mês. Então, as opções terapêuticas melhoraram muito. E dependendo, claro, do tipo e do quadro clínico do paciente, é que a gente vai escolher qual vai ser a melhor terapia, né? Mas, por enquanto, ainda é uma doença que não tem cura, mas o tratamento e as novas drogas ajudaram muito na questão da prevenção de sequelas desses surtos, né, dessas crises, fazendo com que o paciente consiga levar uma vida normal.
Claro. Doutora Patrícia, eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma ouvinte, enquanto a gente conversa, ela tem uma dúvida, então vou aproveitar a sua presença aqui no programa. Ela diz o seguinte, que a filha dela de 12 anos, não, é a filha, não sei a idade, a filha, tem vitamina B12 muito baixa. Ela pede a relação dessa deficiência de vitamina B12 com a possibilidade de ser uma, digamos assim, uma característica da doença esclerose múltipla. Tem relação ou não?
Não, na verdade a deficiência da vitamina B12, ela implica em algumas doenças neurológicas realmente, mas em específico com a esclerose múltipla não. Ela pode fazer um outro tipo de doença, que a gente chama de neuropatia periférica, que é uma doença onde dá realmente uma alteração da sensibilidade dos pés, né? Mas é uma doença relacionada com os nervos periféricos, vamos dizer assim, né? Não tem a ver com a esclerose múltipla, que é uma doença que atinge o cérebro mesmo, o cérebro e a medula, né? Mas com certeza tem indicação de reposição, né? Mas com a esclerose não tem correlação.
Tá certo. Fica aqui tirar a dúvida da amiga ouvinte aqui, que é da localidade de Fazenda Souza, interior, a Maria Lourdes. Doutora Patrícia, nesse contexto de pandemia, eu falei desde o início, né, que a gente se preocupou muito com a questão, claro, óbvio, né, da Covid-19. Como é que está a situação dos pacientes que já têm diagnóstico ou aqueles que possivelmente precisam fazer diagnóstico de esclerose? Quais são as orientações nesse contexto?
Quando a pandemia começou, realmente todos nós, os pacientes e os neurologistas, ficamos muito preocupados em relação à possibilidade dos nossos pacientes estarem mais predispostos a pegar o Covid de formas graves, né? Mas nós já tínhamos um pouco da experiência dos italianos e dos espanhóis, né, que passaram por isso antes da gente. E o que a gente pôde observar, e aqui no Brasil também a gente observou isso, que na verdade os pacientes com esclerose múltipla, como eles usam medicações que controlam o sistema imunológico, eles não tiveram formas graves da doença, sabe? Eles acabaram apresentando formas mais leves em geral, porque as formas graves do Covid têm uma correlação com o sistema imunológico descontrolado também, né? Então, a gente teve essa observação num banco de dados que nós montamos aqui no Brasil, com todos os pacientes com esclerose múltipla que tiveram Covid, e eles, em geral, evoluíram bem, assim. Então, a gente ficou mais tranquilo, né? Agora, é uma coisa bem importante de salientar, porque, assim, muitas pessoas ficaram com medo de procurar pronto-socorro e unidades de saúde, com medo de pegar o Covid, e isso acaba retardando os diagnósticos, né? Então, vale ressaltar que, assim, se você está com sintoma neurológico e se esse sintoma persiste por mais de 24 horas, você deve procurar um pronto atendimento, porque o não tratar essa doença vai trazer complicações maiores do que a possibilidade de pegar a Covid, né, nessa situação, né? Então, assim como todas as outras doenças, acidente vascular cerebral, a gente fez muita campanha para que o paciente não deixasse de procurar o pronto atendimento e a unidade, porque são doenças que precisam tratamento urgente, né? E a gente não pode retardar isso por medo do Covid, né?
Claro, com certeza. Agora a gente já tem um pouquinho mais de maturidade, já dá para a gente começar, né, a cuidar também de uma forma geral da nossa saúde, de uma forma geral, não uma coisa só, né? Uma coisa não é interdependente, elas são conectadas, né, doutora Patrícia?
É verdade. Uhum.
Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre essa data especial, né? Lembrando, dia 30, ontem, portanto, foi uma data, uhum, né, de conscientização sobre, uhum, a esclerose múltipla, doutora?
Não, eu acho que o importante é passar essa mensagem de que é uma doença que tem tratamento, né? Não, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O paciente pode ter uma qualidade de vida normal. Então, se você recebeu um diagnóstico recentemente dessa doença, não se apavore. Hoje em dia a medicina já evoluiu bastante, estuda bastante essa doença. Então, acho que a gente pode ajudar muito os pacientes, né? E sempre orientar os pacientes que qualquer sintoma neurológico que seja, né, persistente por mais de 24 horas, procurar o neurologista para fazer um diagnóstico correto, né? Não pensar que é só ansiedade, né, por causa do momento, né? Sempre investigar.
Tá certo. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Um forte abraço.